Boa noite, tudo bem?
O Benfica soube lidar com a pressão das vitórias do Sporting e do Porto nesta jornada. Venceu o Boa Vista, repôs a diferença de 4 pontos para os rivais na luta pelo título. 6 jogos, 6 vitórias. É um registo que o Benfica já não alcançava desde os tempos de Eriksson, desde 82, 83, há 39 anos. O que é que achaste do jogo?
Ora bem, achei que o Benfica de facto impôs com alguma naturalidade, sobretudo na segunda parte, se bem que o Boa Vista deu muito boa réplica na primeira. O gol do Sauer era um grande gol. Agora, aqui a questão do Benfica é de facto a eficácia. Já o havia demonstrado há uma semana nos Açores e aqui, neste 3-1 ao Boa Vista, foi a mesma receita. Os primeiros dois remates à baliza, dois golos. E o incrível é que o guarda-redes do Boa Vista não fez qualquer defesa na primeira parte. Isso diz muito de uma equipa quando respira confiança, de facto, e quando elas entram, tudo muda. E o Benfica está no bom caminho, com as tais 6 vitórias que tu agora assinalaste, desde o tempo do Eriksen, e parece-me que vai ser muito complicado dar a volta. Mas cá estaremos para ver. A verdade é que até agora o registro 100% vitorioso. É meritório.
Jorge Jesus, de início neste jogo com o Boa Vista, apostou em Darwin Núñez junto de Yaremchuk no ataque, claro, juntamente com Rafa. Em Kiev, Yaremchuk jogou com Everton num corredor e Rafa no outro. Com que intenção? Será que este é o modelo para as provas nacionais?
Sim, o Jesus nesse aspecto sempre foi muito metódico, e aliás, ele na primeira passagem pelo Benfica até costumava trocar de guarda-redes quando havia jogos europeus. Portanto, é um treinador que tem uma equipa. Primeiro, tem um plantel vastíssimo, e ainda a semana passada falámos disso, dessa superioridade do Benfica em relação aos seus rivais, Porto e Sporting. Em matéria de recursos humanos. E depois também tem a ver com a qualidade dos recursos humanos. E de facto, Yaremchuk até agora está a fazer uns jogos engraçados, e é normal que o Darwin entre e marque um gol, depois saia e quem entrar para o lugar dele marque também, porque a equipa está rotinada. Isso notou-se logo no primeiro jogo da época, o jogo europeu, em Moscovo. Os dois golos não foram dois golos do acaso, foram dois golos de jogadas trabalhadas. Ora bem, estávamos em julho. Isso diz bem daquilo que Jesus trabalhou com a equipa no curto período. Imagine-se que durante os meses que se seguem e que se seguirão, o Benfica vai cada vez tendo mais rotinas. E quantos mais, melhor. Portanto, o Benfica pode ter uma equipa para o campeonato e pode ter suplentes de luxo que possam resultar na Europa e vice-versa.
Há pouco falávamos desses registros de 6 jogos e 6 vitórias neste arranque de temporada. É preciso recuar até há 39 anos atrás, até aos tempos de Eriksen. E Jorge Jesus torna-se no primeiro português, primeiro treinador português do Benfica, a obter este registo pelo Benfica.
Sim, isso é incrível. Se bem que é verdade que o Benfica sempre teve preferência por treinadores estrangeiros até ao início, até aos anos 90, diria eu. Era muitos mais estrangeiros, e aliás, o primeiro treinador português a sagrar-se campeão pelo Benfica foi o Mário Wilson. Portanto, já foi nos adiantados anos 70. Mas é, de facto, um registro muito curioso, histórico. Sobretudo porque vai ligar ao Eriksen, que é outra figura benfiquista do alto. Neste registro, temos que ver que o Benfica, para além de ganhar, sofre poucos golos. Sofreu este com o Boa Vista. O gol do Sauer é só o terceiro em 6 jornadas. Também há aqui uma tática defensiva bastante ágil e com uma eficiência que até agora nenhum outro grande se propõe a imitar.
Sem dúvida, e o Benfica está muito mais consistente defensivamente do que na temporada anterior. Avançamos para o Sporting. O Sporting ontem à noite respondeu com uma vitória na casa daquela que é a equipa sensação do campeonato, o Estoril. Uma vitória pela margem mínima, é verdade, mas no meu ponto de vista merecida. Não sei se concordarás. E sobretudo uma vitória importante depois de 3 jogos sem ganhar. E o terceiro foi, digamos que traumatizante para o Sporting, aquela pesada derrota em casa com o Ajax. Sim. Para combater este trauma e afastar até o fantasma da crise que já pairava em Alvalade, nada melhor para o Sporting do que este bálsamo, este triunfo numa casa difícil como a do Estoril.
Sim, de facto foi uma boa resposta do Sporting, era preciso agir e ganhar. Empatar de nada serviria, porque apenas prolongava o estado, não de desgraça, mas parecido, seriam 4 jogos seguidos sem ganhar, e era preciso um golpe de autoridade depois de um 1-5 do Ajax no José Alvalade. Portanto, foi uma vitória suada, como são muitas, ou foram muitas do Sporting na época passada, mas foi uma vitória merecida, estou de acordo contigo. O Sporting jogou no campo de uma equipa que sabe jogar muito bem. O Estoril é, de facto, uma equipa que vai, espero eu, causar surpresa, não só neste início de campeonato, mas também durante todo o campeonato, até maio. E o Sporting soube sair com os 3 pontos, que era isso que mais interessava. É claro que depois de apanhar 5 em casa, os motivos de resposta para reagir eram muito fortes, e o Sporting teve esses registros presentes, concentrou-se na defesa, portanto coordenou a defesa depois de levar 5 golos, é muito importante, e ganhou. Portanto, estamos aqui a falar de uma equipa que não é cabeça de vento, é uma equipa que está focada num objetivo, que é ser bicampeã nacional, e que desta vez, a jogar fora, no campo da equipa surpresa, conseguiu dar um pontapé na crise e ganhar bem.
Olhando para as opções de Rúben Amorim neste jogo, e atenção que Rúben Amorim continua sem pote, digamos que sem a galinha dos ovos de ouro do Sporting. Também não tem Gonçalo Inácio, que é outro dos lesionados. Fedal ficou no banco, Mateus Reis foi titular no centro-esquerda da defesa. Vinagre, não sei se interpretas como eu, terá sido aqui um voto de confiança dado pelo treinador a Vinagre depois do jogo com o Ajax, em que de facto o Sporting teve muitos problemas na lateral esquerda da defesa. Estreia de Sarabia a titular no lugar de Jovane. Estas opções resultam do que aconteceu atrás e não aconteceu à frente no jogo frente ao Ajax?
Sim, diria que sim. Obviamente que as mudanças têm que ser feitas, porque estamos a falar de uma equipa curta e que está programada para jogar no mínimo 6 jogos na Europa. O ano passado o Sporting fez 2 jogos na Europa e ambos em casa. Portanto, eliminou o Aberdeen e depois foi eliminado pelo Las Clins. A partir daí, começou só a pensar nas provas nacionais. E aí é mais fácil, porque as viagens são curtas e, portanto, o desgaste não é assim tanto como vai provocar nesta Liga dos Campeões. Tenho a certeza da importância de dar a titularidade ao Rúben Vinagre. É muito importante. O Rúben Vinagre teve uma noite má, como todos nós temos, e foi importante dar a hipótese, e também foi importante a resposta do Rúben Vinagre. Portanto, o Rúben Amorim como que levantou a moral, não só dos jogadores, como também da própria instituição, do Sporting, e mostra que o Sporting, para aquilo que está proposto, que é para ser bicampeão, está no bom caminho, e tem jogadores para isso. Portanto, Fedal, que é um ótimo defesa, e que o ano passado foi fantástico, ao lado de Coates, e Gonçalo Inácio, de facto, foi puxado para o banco, mas quem entrou cumpriu, e isso é que interessa. Sobre o Pote, não há dúvida que o Pote é um jogador diferente, porque tudo o que ele faz é bem. Desde os passes, que são sempre... Ele quando faz um passe raramente erra, e depois, dentro da área, é um perigo constante. Melhor marcador do campeonato do ano passado. Portanto, merece todos os elogios. E claro, o Sporting ressente-se bastante desta ausência, mas acredito que quando voltar, o Sporting também dará um boost nas exibições e, claro, nos golos.
Nesta tertúlia em versão diferente, estamos apenas os dois aqui a escalpelizar. A conversa está agradável, mas ainda nos falta falar do Porto e vamos necessariamente ser rápidos, mas falar ainda do Porto. O Porto goleou o Moreirense, o Wendel, Vitinha, Fábio Vieira jogaram, digamos, estrearam-se como titulares esta época. Há aqui quatro campeões da Youth League no 11 do Porto, acho que é importante assinalar: Diogo Costa, João Mário, Fábio Vieira e Vitinha. Uma primeira parte com cócegas, a expressão é de Sérgio Conceição, e uma segunda parte mais agressiva. A equipa, achas que Sérgio Conceição teve aqui dedo no seu discurso antes do jogo e até ao intervalo, quando disse que só com compromisso e atitude a equipa poderia não relaxar depois de um jogo de Champions?
Sim, claro. Aliás, o Sérgio Conceição, no aspecto psicológico, costuma trabalhar muito bem a equipa. Se bem que há aqui um pormenor que eu acho interessante e é bom explorar, é o facto do Porto responder melhor às solicitações europeias, e o 0-0 em Madrid foi disso um exemplo. O Porto, de facto, jogou bem. Portanto, responde melhor à Europa do que ao Campeonato Nacional. Isto faz-me lembrar algumas equipas que estão tão cansadas de ganhar que às vezes uma ida a um campo mais a um campo mais, a um estádio mais comum, como sei lá, ir à Arouca, ir a Tondela, ir ao Algarve, às vezes não é tão chamativo como ir jogar na Europa, ir a Eindhoven, ir a Moscovo, ir a Madrid. O Porto, os jogadores do Porto, nota-se que na Europa ficam mais concentrados ainda. E é normal que, se o Sérgio Conceição der o toque a reunir em todos os jogos, é normal que o Porto, a jogar em casa com equipas mais frágeis ou não tão fortes como o Porto, é normal que o Porto consiga, de facto, de acumular este tipo de resultados. Foi um jogo de sentido único. O Porto foi, de facto, muito aproveitou e bem a fase por que está a passar, porque o Porto está numa fase boa neste momento. Conseguiu, de facto, marcar 5 golos, que não é coisa fácil, e nota-se ali que, de facto, o discurso, a motivação e o próprio jogadores, do toque a acordar dos jogadores, funcionou. E acredito que daqui em diante será assim, porque o atraso ao Benfica já é relativo e não se pode dar mais hipótese ao Benfica, senão sob pena de ele se isolar de forma irremediável.
Do Porto, só mais uma questão que penso que é obrigatória nesta altura. O Sérgio Conceição muda meia equipa relativamente a Madrid, mas mantém em campo, mantém no 11 inicial, provavelmente os dois jogadores mais desgastados nesta altura, Luís Dias e Uribe. Isto prova que estes dois jogadores têm muito peso nesta atual equipa portista.
Ah, claro que tem. Já o ano passado isso era indisfarçável. Este ano então tornou-se flagrante, sobretudo a partir do momento em que vieram da qualificação para o Mundial do Qatar, e funcionou com um golo no José Alvalade. Portanto, estamos a falar de dois jogadores cujos índices competitivos são muito altos, que querem jogar sempre, que querem ter a bola sempre em seu poder, e nesse aspecto até me parece que a fome de bola posso compará-lo um bocadinho com a relação que o Ramos tinha com o Porto. O Ramos, houve uma altura em que não era titular de caras, e disse sempre que quem entrava reclamava o lugar a titular, chamava de si a responsabilidade de ter a bola e de marcar. Lembro-me do hat-trick na final da taça com o Vitória, o 6-2, e lembro-me também daquele gol na Luz, em que ele também chegou em cima da hora e, quando entrou, baralhou as contas do Benfica e de Jorge Jesus. Estamos a falar de jogadores, curiosamente, que são todos colombianos, que têm, de facto, um chip muito competitivo dentro deles. Imagino que se o Sérgio Conceição puxar ainda mais, bem, eles atingem níveis que não estavam que nem eles acreditavam que chegavam lá. Portanto, são dois jogadores importantíssimos, tal como é para mim, o Taremi e o Pepe, cada um na sua função, porque uma equipa tem uma espinha dorsal. Mas lá no meio, Uribe e Luís Dias são, de facto, de um comportamento competitivo exemplar.
Rui Miguel Tovar, fica concluída esta tertúlia Bola Branca. Voltamos na próxima segunda-feira, já no horário habitual, 7:30 da tarde, para mais uma edição de tertúlia. Boa noite, obrigado e até para a semana.
Muito boa noite. Até para a semana. Obrigado.